Entrevista.
Estou aqui no estúdio com a Cláudia Lima, nossa colega, a mais experiente técnica na área de saneamento e área que você imaginar. Consulte a Claudinha. Não é que nem a Bia de um banco aí, né? É a Claudinha. Claudinha, você participou de uma reunião com o secretário do Ministério
Desenvolvimento Regional.
De Desenvolvimento Regional. Assunto: saneamento. Olha, eu estou com 73 anos de idade. Ouço falar em saneamento desde o quê? 12 anos, acho. Lá se vão 61 anos. É que nem o Brasil é o país do futuro, né? Também você está se criando ouvindo isso.
Exatamente.
Apesar da sua idade jovem. Mas saneamento está bem encaminhado. Será que dessa vez anda?
É um desafio, e é um desafio que, de acordo com as últimas análises que a gente fez, colocou no boletim da CNM, pode levar mais de 100 anos para a gente conseguir fazer com que em todas as casas, que a população brasileira toda tenha acesso ao abastecimento de água potável, coleta e o tratamento do esgoto, a drenagem e também, né, o tratamento adequado para os resíduos sólidos, acabando com os lixões e implantando aterro sanitário. Tudo isso compõe...
Você falou da 100 anos só?
É, 100 anos. Eu não vou ver isso, talvez meus filhos também não, mas quem sabe meus netos.
É, né? Essa previsão dos 100 anos, na minha opinião, é alguma coisa extremamente otimista.
É muito otimista.
Porque a realidade deve ser bem outra.
Exatamente, porque se a gente continuar investindo da forma como a gente tem hoje, onde não chega nem a, por exemplo, 2 bilhões por ano, o que é muito pouco, a gente fala aí em mais de 500 bi para universalizar o saneamento.
O saneamento hoje beneficia quantas famílias, quantas residências, o que existe de saneamento?
A nível de água potável na área urbana, a gente chega quase a, se não me engano, 90% de área urbana abastecida com água, não necessariamente água potável. Água potável cai um pouquinho, mas ainda são bons índices na área urbana, né? Já esgotamento sanitário é um número ainda extremamente preocupante. A gente chega a 45% da população, ou seja, nem metade tem a coleta e o tratamento de esgoto, né? 45%, na verdade, vai ter só a coleta, nem chega a ter o tratamento. Tratamento é menos de 40% que a gente trata. Vai parar em rios, vai para o mar, né? Não tem um tratamento adequado. Drenagem, o governo ainda não tem dados sobre quantas cidades, por exemplo, hoje tem água da chuva onde ela consegue captar, escoar, né? Fazer, dar uma destinação adequada. Uma grande, por isso que muitas cidades elas alagam quando tem a chuva, justamente que a drenagem, um sistema que deveria captar a água da chuva, não existe, né? E resíduos sólidos, a gente tem aí mais ou menos em torno de 50% dos municípios, 51%, chega com municípios que já estão depositando os resíduos em aterros sanitários. Mas isso não quer dizer que eles tenham eliminado os lixões. Está lá, fechou, né? Mas ainda o dinheiro para remediar ainda não chegou, então ele só fechou.
Agora, Claudinho, o que surpreende é o seguinte: há anos se fala a questão do saneamento, essa questão toda que é a necessidade. Mas é muito difícil conscientizar a autoridade, o mandatário, aquele que tem a chefia marcada na testa, né? Como esse pessoal não se conscientiza disso, né? O que se gasta em doença no Brasil por conta da inexistência de saneamento? Eu acho que é um cálculo muito difícil de ser feito. A gente vê as imagens na televisão e fica cada vez mais surpreso com a falta. Que coisa maluca, não?
Exatamente, mas é como dizem, tem um ditado popular que cão que tem muito dono morre de fome. Saneamento é mais ou menos isso, porque pela Constituição quem tem a obrigação de fazer melhorar a infraestrutura na área de saneamento é a União, os estados e o município. Então, se todo mundo tem a obrigação de trabalhar com a infraestrutura, acaba que relega para quem? Para o município, porque pela Constituição ele é o titular da prestação do serviço. Eu dizer que a Constituição diz que o município, por exemplo, é o titular, ele tem a obrigação de prestar o serviço, mas não quer dizer que ele tenha que arcar sozinho com a infraestrutura, mas é exatamente isso que acontece.
Aliás, transferir o que os governos, os últimos governos mais gostam de fazer, né?
Exatamente.
Prometem belos projetos, o prefeito vem cá, é apaixonado pela proposta, assina, ele recebe o primeiro valor inicial e nunca mais nada, né?
E tudo demora, às vezes ele assina, acaba o mandato dele, não chegou nada, ficou pro próximo mandato. E muitas vezes vem a propaganda, como é muitas vezes o programa Avançar Cidades, a União fala que está investindo em saneamento, mas na verdade é o dinheiro do município, porque é só empréstimo. Se o dinheiro é só emprestado, entre o que a União faz ou qualquer outro banco faz, não tem a menor diferença.
Com certeza.
Não tem a menor diferença. Então hoje o que a União está atuando para saneamento é muito mais como como um banco, assim, né? Isso não é hoje, né? Na verdade, isso é dos últimos anos, não é uma situação atual, na verdade.
Agora, uma coisa para quem nos ouve, principalmente para o gestor municipal, os novinhos municipalistas. Toda vez que a nossa colega Cláudia Lima, querida Claudinha, vai à Câmara ou ao Senado fazer uma palestra, o povo para, realmente para e ouve com muita atenção. Claudinha, isso é difícil, né? Você que já foi diversas vezes àquela casa, sabe que a missão mais difícil é conseguir a atenção de um parlamentar para o que se fala.
Sem dúvida nenhuma. Eles estão acostumados a pensar o saneamento sobre a ótica ou da população, que quer o serviço, ou dos estados e da União, que acha que é só fazer. Então, quando eles têm a ótica municipalista, para mostrar como que é difícil, como ter um município, por exemplo, que vai assinar uma portaria quando tem recurso que não é empréstimo, por exemplo, na Funasa, ele assina e ele nem imagina, ele já faz a propaganda, mas ele não imagina que só vai ter o primeira parcela, por exemplo, 2 anos depois. Né? Então, quando a gente começa a apresentar as dificuldades, as pessoas ficam realmente boquiabertas, porque elas não imaginam que é tudo tão difícil na área do saneamento.
Eu não sei se você chegou a conhecer uma revista que tinha aqui no Brasil chamada O Cruzeiro.
Não.
Tinha lá a figura do amigo da onça, que sempre tinha uma piada de humor. Essa é de amigo da onça mesmo. Agora, um pouquinho posso falar com você o seguinte. Os lixões, no que deu, hein?
A mesma situação desde 2014. Os prazos continuam vencidos. Desde 2014, a União não dá um centavo para município que não tiver plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, se o município não tiver condições dele custear o plano, ele não consegue emprestado que o prazo venceu. E também a União já tem alguns anos que ela não tem disponibilizado, mesmo para quem tem plano, recurso para aterro sanitário. A União hoje é recurso a fundo perdido, que é o da Funasa para pequenos municípios, ela só tem dinheiro para caminhão de lixo. E mesmo assim eles colocaram critérios tão absurdos, Tairo, que imagina, um município pequeno, ele precisa de dinheiro para expandir a coleta seletiva, né? Mas, no entanto, a Funasa coloca critério que para que ele ter aquele caminhão, ele vai ter que ter aterro sanitário. Ele vai ter que ter o plano. Um município que já tem aterro sanitário, que já tem um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, ele não precisa de dinheiro para comprar um caminhão de lixo, ele não precisa desse tipo de apoio. Então, eles dificultam. Então, como tem pouco recurso, eles precisam colocar critérios, o que no Nordeste os prefeitos chamam de pau de sebo, que ninguém consegue chegar e alcançar esse recurso, né? Então, há anos que a União, o governo federal, não tem recurso para ajudar a eliminar os lixões, está tendo pouco investimento em consórcios. Então, a gente está numa situação onde os municípios nadam e acabam morrendo na praia porque não conseguem avançar sem o devido apoio.
Agora, Cláudio, interessante é dizer para quem nos ouve nesse momento aqui pela Rádio CNM que essa questão não é só do município. São os três entes que têm que participar.
Exato.
União, Estado e município. Mas, de novo, tudo é empurrado por município. A União nunca fez nada e Estado, alguém fez? Brasília, aqui eu tentei, o DF mudou o lixão, né? Que tinha o maior lixão da América Latina. Mais ou menos, pode falar.
Mais ou menos. Porque o que a lei previa? A lei previa que fechassem os lixões. O que Brasília fez? Brasília interrompeu a disposição final de resíduos domiciliares. Construção civil e entulho continuam chegando no lixão. Então, o lixão não fechou. O lixão acontece que para indo para Samambaia, estão indo os resíduos domiciliares, e os resíduos de construção civil, que Brasília chega a ser mais de 60%, dependendo, agora não tanto que deu uma crise, o setor imobiliário de construção deu uma baixada aqui em Brasília, mas em 2011, se não me engano, que é a época que eu fiz um estudo, chegava a ser mais de 70% dos resíduos que entravam no lixão. Eram resíduos de construção e entulhos. Hoje, então, o lixão continua aberto, continua entrando resíduos, mas não são os resíduos domiciliares, que o que é o interesse dos catadores, que tentavam ainda, tentam algumas pilhas, tentando entrar lá clandestinamente, tentar pegar algum resíduo para sobreviver, já que eles não conseguiram ser incluídos na política de Brasília pós-fechamento do lixão.
Agora,
fechamento entre aspas,
agora
né?
Agora é uma imagem que dói, claro. Também vi algumas vezes como você também, né? Aquele monte de gente, cada criança de 5, 6, 8 anos no meio daquele lixão.
E é o país inteiro, Tairo.
Procurando alguma coisa para sobreviver. Que loucura isso.
E alimentos, muitas vezes. Porque sabe quem tem cargas que chegam de supermercado com alimentos que expiraram a data, mas que, para eles, acreditam que ainda está pronto para consumo. Então, muitas vezes, é a fonte de renda que retira os recicláveis, né, que não deveriam pela lei, nenhum reciclável poderia estar sendo aterrado, mas eles também tiram comida. E isso é o país inteiro, você não tem nenhuma cidade onde não exista a presença de um catador. Pode ser só o catador de latinha, mas se você estiver numa festa, num barzinho, está tomando uma latinha, vai numa feira, alguma coisa, sempre tem pelo menos um catador de latinha. Pode não ter uma associação, uma cooperativa, porque o número pode ser pequeno, mas sempre vai existir um catador em qualquer município.
É, quem vem a Brasília, inclusive, está acostumado a ver aquelas carrocinhas lá,
isso,
dos catadores.
E muita gente morando
passeando
lá no Cerrado.
Passeando pela área rica, ou isso, seja, lá por perto da Praça dos Três Poderes.
Tem algumas invasões aqui perto.
Mostrando bem como é que é o poder, não?
Exatamente.
Agora, Cláudia, fora lixão, o que mais tem... Aliás, a sua área é carregada para isso. Né? Meu Deus do céu. O saneamento ficou em que ponto? Nada a declarar, nada a acrescentar?
A gente tem uma medida provisória.
Tudo no papo legal?
É. A gente tem uma medida provisória agora bem polêmica, né? Que ela pode ser algo muito positivo ou muito negativo. Tudo depende da forma como ela vai ter a versão final, né? A gente tem aí pouco tempo. A semana que vem, né, a partir do dia 4 ao dia 9, é o período que tem para propor emendas para alterar essa medida provisória 868, saneamento, que foi editada no finalzinho de dezembro. É a mesma versão de uma medida que foi protocolada em junho, mas que caducou porque não houve acordo entre oposição e governo. O setor municipalista, grande parte, estava contra a MP. A CNM, ela entende que essa MP pode trazer algum avanço, mas não da forma como ela veio, né, na íntegra, tanto a primeira versão quanto essa versão agora. Então, a gente está sempre trabalhando para dialogar. Em vez da gente trabalhar já para rejeitar 100%, não, vamos sentar com o governo, vamos sentar com o setor empresarial. Ano passado, a gente fez várias rodadas com a Confederação Nacional da Indústria, com a Associação de Empresas Privadas de Saneamento, né, com as concessionárias privadas, para falar, olha, a gente entende que a medida provisória é importante, vamos tentar chegar a um consenso, porque da forma que dá, não dá para apoiar, que se as companhias estaduais quebrarem, são elas que levam o serviço de saneamento para os municípios pequenos, onde o setor privado não tem interesse de oferecer abastecimento de água potável, se ele é um município deficitário. Né? O nosso próprio presidente da CNM, Vladimir Arold, ele falou que tentou abrir o serviço de saneamento para o setor privado e não teve nenhuma resposta. Zero interesse do setor privado atuar no abastecimento de água potável lá no Rio Grande do Sul.
Agora, didaticamente, Claudinha, dá para contar alguma coisa que está na SMP que tem que ser mexida, alterada, que não pode permanecer?
Exatamente. São alguns pontos principais que a gente tem trabalhado na MP. Por exemplo, se o município, pela Constituição, ele tem a competência, junto com a União e Estados, né, de trabalhar o saneamento, e ele é o titular da prestação do serviço, né, então ele aparece duas vezes como à frente da temática de saneamento. Primeiro, ele é o único titular para prestar o serviço, e ele, junto com o Estado e a União, tem que melhorar a infraestrutura. Apesar disso, então, por conta disso, na verdade, a gente está querendo a criação, dentro da SMP, de um comitê interfederativo de regulação em saneamento básico. Porque a proposta grande da SMP é, primeiro, ter uma regulação nacional, para que evite que cada estado preste de uma forma e o setor privado consiga prestar um serviço de forma homogeneizada. Só que o país não é homogêneo. A gente tem diferentes realidades. Pensar o abastecimento de água potável lá no Amazonas, né, na região norte, de forma geral, é diferente do sudeste do país, extremamente diferente da região semiárida. Então, você tem que ter uma regulação que escute o ente local. Então, por isso a gente está pleiteando a criação desse Comitê Interministerial de Regulação e Saneamento Básico. Ano passado não quiseram essa proposta, não foi contemplado no relatório do Raup, que não se reelegeu, mas na época era o relator da medida na comissão mista que analisou essa medida provisória. Então, esse é um pleito da CNM. A gente quer ter assento para discutir. E quem vai regular saneamento nesse país? É a Agência Nacional de Águas. Apesar de que a gente sabe que a agência hoje, ela mal está dando conta da situação hídrica do país, das barragens, de tudo isso que a gente está vendo, é a ANA que está sendo colocada para discutir saneamento. Só que a ANA não tem uma posição muito amistosa com os municípios, né? A gente tenta discutir recursos hídricos, a gente tentou um acordo de cooperação, mas é tudo muito delicado, porque como não existe nenhum rio que, pela Constituição, né, é de domínio municipal, os rios, eles entram no município, saem em outro, né, são sempre estaduais ou federais, então a ANA não costuma dialogar muito com o município, porque, segundo ela, entende, não há razão para isso. apesar dos municípios terem a obrigação de cuidar dos recursos hídricos, de não poluir, de trabalhar com a proteção das matas ciliares, tem toda uma competência aí na área ambiental com a preservação dos recursos hídricos. Ainda assim, o diálogo com a ANA sempre foi muito difícil ou inexistente. Então, por isso, a nossa preocupação. Se para recursos hídricos é difícil dialogar com a ANA, municípios e Agência Nacional de Águas, imagina para saneamento. Como que vai ser isso?
Veja você aquela matéria sobre as barragens, a dificuldade que foi se apurar. Coitado do Johnny, né? Aliás, essa questão da regionalização, que não é observada aqui, me faz lembrar do salário mínimo. Teve uma época no Brasil, não sei se você tem memória e já viu isso, que o governo determinava o salário mínimo para cada um dos estados.
Nossa.
Obedecendo à situação local. E hoje o salário mínimo é nacional.
Uhum.
É por isso que quando aumenta o Nordeste e o Norte, as prefeituras quase vão à quebradeira geral. Porque a situação é totalmente diferente.
Exato.
Né? São Paulo não dá bola porque o salário mínimo deles está muito
anda
mais
sozinho
bastante.
Também.
O Sul, uma parte também. O Sudeste também. E o resto, a diferenciação. Mas aí tem aquela questão, né, que eu escrevo desde que comecei a fazer jornalismo há 53 anos. Aqui as pessoas se fecham numa sala, quatro pessoas decidem um plano econômico, jogam na cabeça do Brasil, aí a empresa quebra, a gente perde emprego, o empresário se suicida.
Prefeito é processado.
Isso, aí o que acontece? Não deu certo, os deuses do plano saem embora, são demitidos, vão embora para São Paulo, abrem um escritório de consultoria, passam a trabalhar com informações praticamente exclusivas e se enchem de dinheiro, né? Que coisa triste isso, mas...
Exatamente. Então a gente tem essa preocupação com relação à medida provisória. E o pior é que o mais preocupante é que a ANA vai fazer diretrizes para regulação do saneamento, que diz ela que nenhum município vai ser obrigado a cumprir. Mas o obrigado é, na verdade, assim, você não é obrigado, mas se você quiser recursos, você tem que seguir. Então, existe um condicionamento de recursos, que já são poucos, muito mais é empréstimo, mas se o município quiser até dinheiro emprestado, ele vai ter que cumprir a regra da ANA. Então, é um cheque em branco que a gente vai dar para a Agência Nacional de Águas.
Isso não chega a chantagem, não?
É por aí. Você só tem dinheiro se fizer o que eu digo, da forma que eu digo, no prazo que eu digo.
E não sabe nem se vai dar certo ou não.
E a gente não sabe o que vem.
Não tem nada que diga que, olha, isso aqui é a solução. Não.
Exato, a gente não tem. E a nossa preocupação é sempre essa. A gente está falando de um país com diferentes realidades geográficas, realidade social, realidade ambiental. E será que a ANA, ela consegue lá na ponta entender a realidade de várias regiões? Eu nem digo região, a divisão política norte, sul, sudeste, a gente tem um semiárido, a gente tem região com hidrovias, né? A Rondônia está na região norte e ela não tem tanto hidrovia quanto tem Pará e Manaus.
Acho que talvez quando a gente aprender que a gestão deve substituir a administração de emergência, que é o que é feito aqui, a gente vai encontrar os caminhos para resolver muita coisa aqui.
Exato. E a nossa outra preocupação também, que é muito grande, essa é uma das maiores, existe um artigo que é a espinha dorsal dessa medida provisória, que é o 10C. O que ele altera? Hoje, o titular de serviço, que é o município, ele pode decidir prestar sozinho o serviço, ele pode contratar uma companhia estadual ou ele pode contratar uma empresa privada. É ele quem decide, a titularidade é dele, né? Um serviço municipal, ele pode decidir o que ele quer fazer. E com essa medida provisória, ela coloca que o município, quando ele for fazer um edital de chamamento público, quando ele quiser, antes dele renovar um contrato que ele tem com a companhia estadual, por exemplo, os que já contratam estadual, ele não pode fazer renovação automática mais. Ele pode até querer, mas ele não vai mais poder. Ele vai ser obrigado a fazer um edital de chamamento público para ver se tem alguma empresa que quer prestar o serviço de saneamento no município dele. Se ele tiver, ele faz uma licitação. Como é que é hoje? Hoje é a escolha dele, ele faz o que ele quiser. Renova automaticamente ou abre para uma empresa ou presta sozinho. Agora não, você não decide mais o que você quer fazer. Você vai fazer um edital de chamamento, é obrigatório. Só se a lei prevê, né? A medida provisória 868, ela coloca que se não houver nenhuma empresa interessada, aí sim, pode colocar a companhia estadual. Então, significa o quê? O que é a preocupação, e isso é uma análise de todo o setor municipalista, né? Todo mundo. Onde tem lucro, as empresas vão prestar, vão lá participar do edital e vão colocar um preço menor do que as companhias estaduais, porque o serviço público com licitação, com tudo, é tudo muito mais caro, as companhias estaduais não vão conseguir manter o preço. Só que lá no município pequeno, ela não vai. Então, vai sobrar para a companhia estadual só os deficitários e o chamado de cidades que os municípios são filiais, exatamente, com o setor privado. Qual o problema disso? Hoje, as companhias estaduais atuam por meio do subsídio cruzado. Então, onde tem lucro, ela pega aquele lucro e vai lá para onde não tem lucro. É assim que elas utilizam, né, o subsídio cruzado. É assim que elas conseguem fazer, investir em municípios no país inteiro onde não chega o setor privado. Agora, se ela perder esse filé, essas grandes cidades que dão lucro, como que ela vai chegar lá no município pequeno, onde o setor privado não quer ir? Então, a gente está trabalhando num diálogo que foi o mesmo que a CNM fez ano passado, para dizer o seguinte: vamos estipular casos onde o município é obrigado a colocar esse edital, e não dizer que ele é obrigado e correr o risco de uma companhia estadual quebrar. Por exemplo, a Sabesp, ano passado, quando surgiu a SMP lá em junho, ela que já negociava, ela abriu o capital dela para o setor privado e estava negociando na Bolsa de Valores, ela perdeu bilhões. Porque, óbvio, o mercado viu que ela iria quebrar, né? Já que corri o risco de todas as companhias estaduais quebrarem, deixa eu retirar meu dinheiro que eu estava negociando no fortalecimento da Sabesp. Então, a gente está dialogando porque a gente sabe que nem todas as companhias estaduais prestam um bom serviço. A gente sabe disso, né? Então, estipular casos onde a companhia estadual não presta um bom serviço, não tem por que, de repente, forçar uma situação. E a gente consegue, com isso, alterando esse artigo 10C, fazer com que as companhias estaduais, vai ser o ganha-ganha para o município. Companhia estadual vai ter que se forçar a prestar um bom serviço para atingir os índices, senão o município vai abrir para o setor privado e quem der o menor preço ganha. Então, se você força uma competição saudável, né, você tem que toda a sociedade ganha. Agora, se você deixa favorecendo só, digamos assim, um setor, né, e correndo o risco de uma companhia estadual quebrar, ela não vai, fica difícil a gente pensar no avanço, na expansão do serviço de saneamento básico nos municípios que mais precisam.
Depois de lhe ouvir com toda essa explicação, realmente eu acho que é para muito mais de 100 anos a solução.
Mas se tiver muito diálogo e a gente cedendo um pouquinho, o setor privado, o governo federal, todo mundo tentando pensar realmente no bem comum, eu acredito que é possível. Não que seja fácil,
mas tem um congresso ali. Você registra essa vontade de quem está integrando essa mesa?
É complicado.
É por isso que eu pergunto. Né?
É muito complicado, então, são muitas coisas.
Eu quero uma opinião sua final, embora não seja a sua área, mas eu, como respeito muito o seu lado profissional, e todo mundo inveja aqui dentro da CNN, pela sua capacidade, o que você acha de tudo que está acontecendo com as barragens no Brasil?
Eu acho que a gente pode mudar o paradigma de como que as coisas são largadas para os municípios. Eu acho que isso é algo que a gente está vendo muito forte, Tairo. A gente tem que pensar, isso faz a gente retomar até Mariana. Como é que está a Mariana a questão ambiental? Como é que está a Mariana a questão de saneamento básico? Todos aqueles municípios, como é que está o Rio Doce? Será que em 3 anos alguma coisa foi feita? Porque o que a gente acompanha é a Vale está recorrendo. E aí um desastre dessa magnitude, com mais de 100 pessoas.
Aquela de Mariana, para mim, não presta mais.
Exatamente.
Contaminado, acabou.
Exatamente, mas a gente pode buscar novas formas de obrigar. Por exemplo, tem estudos que colocam que dos rejeitos podem ser feitos tijolos, pode ser usado como cimento, para construção civil. Então, evitar, e a gente mude a legislação para falar que não exista mais barragem de rejeitos sendo abandonada, como existe em Minas Gerais, ali na Grande BH, né? Em próprio Belo Horizonte. Então, tem que proibir. Então, se a legislação não for alterada, a gente não vai romper o paradigma do status quo que a gente tem hoje, né? A gente vai manter toda a situação como está, a poeira vai baixar, esse assunto vai sair da mídia e os municípios vão continuar sendo aqueles sempre prejudicados, porque atualmente na área do licenciamento ambiental, ele é excluído. Né? No licenciamento ambiental, como o impacto sempre ultrapassa mais de um município, o município não licencia. Se ele não licencia, ele não é ouvido, ele não fiscaliza, ele é deixado de lado. Mas quando chega o impacto socioambiental, que é algo que eu quero divulgar, que a Sofia Zagallo, ela vai fazer uma roda de conhecimento na quinta-feira da manhã, às 10, só sobre os impactos socioambientais, a questão realmente do impacto da sociedade no sentido de ambiente, né? Com uma outra análise que não é a de prevenção, a de recuperação de áreas reabilitadas, é bem interessante. Então, a área de desenvolvimento territorial, ela está trabalhando num estudo sobre isso. E agora, pós o rompimento de barragem, a médio e longo prazo, como que ficam os municípios, quais são os danos, quais são os caminhos que a gente pode trabalhar do impacto local? Essa que é a grande questão que Mariana e Brumadinho deixam. É mudar e prevenir para que isso não se repita.
Agora, o triste, Cláudia Lima, é que todo mundo sabia que essas barragens estavam condenadas. E mesmo assim, nada foi feito. E agora surpreende dizer que vão fiscalizar. Tem 200 fiscais que eu penso que estendem muito pouco do que vão tentar buscar para resolver.
Exato. Numa audiência pública ano passado, em 2015 de Mariana, né, 2016, é que eu fui no Congresso e a Agência Nacional de Anas falou que não tem, que o Brasil não tem expertise em segurança de barragem. Então, e por incrível que pareça, a gente tem também uma corrupção muito grande nesse setor, porque a barragem de Brumadinho, na tabela da área de defesa civil, do Johnny que ele tem, estava constando como baixo risco de romper. Então, como que pode ter sido baixo risco interrompido?
Foi considerado estável, né?
Foi considerado estável. Aí tem uma questão também de que foi considerado estável em 2017, né? E em 2018 houve a expansão para permitir que ela acumulasse mais rejeitos, então pode ter sido isso. Sim. Mas o fato é, a gente tem uma série de atores, Estado, União e setor empresarial, que não estão dialogando para o bem comum, que não estão atuando da forma mais correta possível, e o impacto está ficando para o município, para o prefeito, que vai ter sua economia quebrada quando acontece um desastre desse tamanho, para a sociedade, né, que perde parentes, tem famílias inteiras que foram devastadas, né, e para o meio ambiente do município, o abastecimento de água potável de vários municípios, como Pará de Minas e outros, onde, né, o rio Paraopeba acaba com a fonte
Imagina
de abastecimento.
Chegar no São Francisco.
Exatamente. Estados e mais estados com metais pesados.
Absurdo.
A gente nem sonha, Tairo, como é que é o impacto disso daqui a 10, 15 anos.
Exatamente isso que estamos falando ontem.
Com essa contaminação.
Exatamente isso.
É muito
preocupante.
Qual o
impacto disso? E depois, não é? Qual o impacto também? Ontem, você estava aqui, Isaías, ontem à tarde, quando eu li tudo que tinha de poluição dentro do rio. Mercúrio, chumbo, tudo que pode imaginar.
Metais
pesados.
Aí fica
imaginando. Você vê na televisão aqueles bombeiros se arrastando na lama. Que tipo de doença esses povos, esse pessoal vai pegar para si?
Exato, daqui a um tempo.
O que vai acontecer daqui? Aí respondem, não vamos agora submeter a todos a exames.
Mas não é agora, o corpo responde com
claro
o tempo.
Dá tempo ao tempo que
Exato.
Vai saber o que vai acontecer. Imagina se for contaminado por mercúrio, então acabou, né?
É brabo. É muito triste.
Cláudia Lima. Quem você ouviu, é a nossa expert aqui da CNM. Aliás, a Claudinha é capaz de falar de tudo com essa naturalidade e esse conhecimento que acabou de fazer essa exposição aqui. Dançou pelo saneamento, passou pelo lixão e encerrou na barragem.
Obrigado
pela sua presença.
Obrigada a todos.
Vamos conversar outras vezes.
Com certeza, estou à disposição.
Boa tarde, bom trabalho para você.
Boa tarde, bom final de semana para todo mundo.
Ou seja, como se fala aqui, a sua estação de trabalho
está cheia. Obrigada.